Pai Celestial, de coração te agradecemos pelo grande privilégio que nós podemos estar reunidos no santo nome de Jesus diante da tua face. Fiel Deus, nós somos pessoas e necessitamos da tua graça e da tua ajuda. Tu possas purificar cada coração, todos os pensamentos que não são de ti ou que não podem ser aprovados por ti, que tu possas tirar de nós. Deixa-nos em veracidade estarmos reunidos diante da tua face, em santo temor e na expectativa das tuas bênçãos, das tuas respostas e da revelação da tua palavra e da tua vontade. Nós pedimos por cada um que pode estar presente, também por todos que não podem estar aqui. Nós pedimos a ti por todo o teu povo, pela multidão comprada pelo teu sangue, por todos os redimidos, fiel Deus, guia-os, ajunta-os, traze a todos diante da tua presença e revela mais uma vez a tua forte mão, o teu forte braço, que a direita do Senhor também nessa tarde possa estar elevada, que possa conceder a vitória a todos aqueles que creem, porque a fé é a vitória que venceu o mundo. Nós te agradecemos pela palavra que foi lida. A graça de Deus nos apareceu. A graça de Deus nós pudemos vivenciar, ó Deus. Nós te agradecemos por isso, que também o restante possa se realizar em nós e através de nós. Nós colocamos essa reunião a ti. Esteja conosco e abençoa-nos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. De todo o coração, eu desejo as boas-vindas de coração a todos. Certamente poderia ser diferente, mas nós todos estamos em casa e estamos todos de visita. Nós todos somos peregrinos na terra e buscamos o lar futuro e sabemos que já está pronto e esperando por nós, mas ainda estamos sobre essa terra. Mas poderia ser que em breve estaremos na glória. Se falamos sobre isso, que o Senhor virá em breve, então se houve diferentes respostas. Na Jamaica eu falei com alguém e a resposta foi: isto já foi dito por séculos. Isso já a minha avó, a minha bisavó disse, e também minha mãe, e também ouço agora do Senhor que o Senhor virá em breve. E a resposta que nós temos para isso é muito simples. É de acordo com a Escritura. Tudo a seu tempo. E se os nossos irmãos e irmãs, no seu tempo, não tivessem esperado a vinda do Senhor, eles sequer estariam na glória. Quando haverá o aperfeiçoamento, é simplesmente a condição, e isto é um presente de Deus, se pessoas, durante a sua peregrinação nessa terra, já têm a saudade de estarem com o Senhor. Isto prova que eles pertencem lá, que o seu lar é lá, e que somente esperam pelo momento que aconteça. Mas isso está, de fato, no meu coração. Nós não nos envergonhamos dessa mensagem divina. Nós somos tão gratos a Deus que Nós, nesses dias, quando podemos com convicção dizer, João escreve, nós sabemos que o mundo está no mal, mas nós somos de Deus, e quem é de Deus, este ouve-nos, justamente porque proclamamos a palavra de Deus. E por isso, está muito no meu coração que, com essa mensagem divina, nós mais uma vez cheguemos em público. O mundo espera algo, todos estão em grande expectativa, somente não sabem o que virá. E nós podemos ter a graça, sem sermos arrogantes, que temos visão no plano de salvação do nosso Deus. Esta é uma graça que não pode ser descrita, que nos foi concedida. E nós podemos, em relação aos acontecimentos que existem mundialmente, nós podemos ordenar biblicamente, profeticamente, e sabemos que lentamente, mas certamente estamos chegando no fim do tempo do fim. E que, assim, as últimas e definitivas coisas começam e tomarão o seu caminho. Nós desejamos, se Deus nos conceder graça, também ter parte nisso. Vocês sabem que, politicamente, não fazemos praticamente nenhum comentário, mas religiosamente sim. E isto que aconteceu na Líbia, isso me moveu de tal... Não me moveu tanto como aquilo que aconteceu em Roma no dia 13, na sinagoga. E isso, embora eu não vejo televisão, mas eu vi no quarto de hotel, ao vivo, na televisão. E eu sou grato a Deus por isso. É raro que eu ligo essa caixa, porque eu não tenho tempo, e eu também não preciso, mas... Em função desse acontecimento, eu fiz isso, e vocês não creem, mas como as coisas estão avançando, e a coberta está sobre essas pessoas, e não sabem o que fazem, mas estão fazendo. E hoje já pode-se imaginar que será muito simples quando, depois do arrebatamento e após o ministério dos dois, das duas testemunhas, e o templo estiver sido edificado, como será fácil para esse homem de voar para lá e fazer a inauguração e se sentar lá? Quem viu isso, como ele foi, ele foi louvado, e o Salmo 150 foi cantado para ele, o Salmo 150 foi cantado, com aleluia começou e com aleluia terminou. E, naturalmente, ele fez seus comentários. Vós sois nossos velhos irmãos, nós os amamos de coração. Já é uma coisa, né? E essas são as coisas que nós especialmente observamos. Há também uma bonita palavra no profeta Daniel, que está, o que estão na aliança cairão, no período da igreja do Novo Testamento, todos que não atentam para a palavra de Deus para esse tempo, eles se baterão nas trevas, na escuridão, e assim será com Israel ou com o povo judaico. Daniel 11:32, e por palavras enganosas e ele os guiará para... E os violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Há pessoas que conhecem a Deus e são as pessoas que ele reconheceu. O mistério de uma pessoa crente não está em palavras altivas, mas na revelação de Jesus Cristo, se Deus de fato lhe foi revelado, se ele reconheceu a Deus ou não, e isso já vai paralelamente com a palavra do Antigo Testamento: não um irmão ensinará o outro, mas todos serão ensinados por Deus e me reconhecerão, diz o Senhor. Então, quem o reconheceu foi por ele reconhecido. Nisto está todo o mistério. E vocês sabem, quem ainda adivinha sobre Cristo também não terá clareza sobre o anticristo. Para tudo é necessária a revelação divina. Não há outra possibilidade de entrar nos mistérios de Deus ou de chegarmos próximos a Deus, de reconhecê-lo ou compreendê-lo, a não ser através de revelação divina. Isso também foi o que o Senhor, em Mateus 13, expressou quando disse às multidões em parábolas e então se direcionou aos seus discípulos. Ele disse: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos outros não. Nós não podemos fazer nada em relação a isso, que a sorte caiu sobre nós com amor. Nós não podemos fazer nada em relação a isso, que Deus falou conosco e puxou para si, nos agraciou, perdoou toda a culpa, nos purificou e agora nos santifica na sua palavra e nos introduz na sua vontade. Isso são direções e guiações do nosso Deus que nós não planejamos e não imaginamos sequer, mas que pela graça vieram a nós. O que se refere à situação política, então a palavra que nós temos no profeta Ezequiel 38, sim, no determinado tempo também se cumprirá, que os povos juntos se ajuntaram contra Israel. E nós pensamos agora, talvez eu deva mencionar isso brevemente. Vocês sabem, meu irmão Branham foi um profeta bíblico. Ele não é comparável com Maomé ou com Joseph Smith ou com algumas pessoas que a si mesmas mencionaram profetas, se denominaram profetas, mas um homem enviado por Deus, chamado para um ministério especial, ele foi determinado. Ele via faces, ele via visões, com certas passagens que aconteceriam no tempo do fim. E ele viu, entre outros também, que os Estados Unidos da América, através de um ataque poderoso, de forma muito tremenda, seria destruída. E nós percebemos que politicamente as coisas vão para esse lado. E eu vos digo como virá. A direta inimizade vale contra Israel, mas como os Estados Unidos têm as suas obrigações, levam a sério as suas obrigações em relação ao Estado de Israel e ainda fazem isso, então são o segundo ponto de ataque, se tornaram, sim. E esse é o ponto agora de que se trata. Um dia, quando então virá a prestação de contas final, que de fato foi pensado somente contra Israel, então fará a volta para que três batidas acontecerão diretamente uma após a outra. E esses são os Estados Unidos da América, o Vaticano e então Armagedon. Isto será a prestação de contas final. Mas quando então virá o último, então Deus decide. Então Deus atuará. Então se cumpre o que está em Ezequiel 37, a partir do versículo 22. E cumprirei o juízo neles pelo derramar de sangue, por tormentas e geladas, e fogo e enxofre deixarei chover sobre ele e seus exércitos, e também aos muitos povos que estarão com ele. Assim, eu mostrarei a minha grandeza, a minha santidade, e me mostrarei diante dos olhos de muitos povos para reconheçam que eu sou o Senhor. Eu não sei se li 37, eu disse 37 ou 38, eu pensava 38, vocês certamente encontraram, mas antes está no versículo 5, quem todos farão parte. Então está Líbia, está mencionada literalmente, Pérsia, Etiópia e Líbia estão entre eles. Isso tudo tem que ser assim. Mas nós reconhecemos nisso que a constelação, de alguma forma, está se formando, que as coisas tomam forma para que, de fato, temos que perceber que, no fim, chegamos no fim do tempo do fim. Aqui está, no fim do versículo 7, prepara-te, dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo que se reúnam a ti, e virás a um povo que se recuperou da guerra, que dentre muitos, que foi congregada dentre muitos povos, versículo 8, junto aos montes Israel, que sempre se faziam desertos, mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Então subirás, versículo 9, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Quando ouvi que navios de guerra soviéticos estavam lá no porto, então já estão tentando até que ponto pode-se ir, aonde pode-se ir. É um tatear no momento, mas quando chegar no ponto, podemos imaginar o que acontecerá. Uma coisa nós podemos repetidamente passar diante dos nossos olhos: profecias bíblicas não pode, não deve ser interpretada. Profecia bíblica tem que ser reconhecida no seu cumprimento, observada e vista assim. Esse é o A e o O. Um interpretar leva ao engano, mas um observar das coisas, como acontece, e então ir olhar para a Escritura novamente, mais uma vez, com os olhos abertos, para ver o que politicamente e religiosamente está acontecendo, somente assim nós temos a garantia de ter uma orientação verdadeira. Somente assim sabemos 100% que a direção está certa. E por isso, somos gratos a Deus. A palavra profética ilumina no tempo do cumprimento dessa profecia bíblica como uma clara luz que brilha num lugar escuro. Anteriormente, nada brilha, mas então, quando chegou no tempo que profecia bíblica se cumpre, que passagem bíblica se cumprem, então eles sobressaem, então eles reluzem, então se vê de repente elas. Vamos tomar a promessa do profeta Isaías sobre a terra de Naftali e Sibolon, que estava em trevas, e verás uma clara luz. E o Senhor foi por outro lado do Jordão para que essa escritura se cumprisse. E lhes anunciou lá a palavra. E quando se trata da luz, então nós vemos repetidamente, foi nos dias quando Moisés tinha que retirar o povo de Israel do Egito, em que todo o Egito estava envolto em plenas trevas, mas em Gozem, lá onde o povo de Deus, no qual a palavra da promessa para aquele tempo deveria se cumprir, estavam onde eles estavam, lá havia clara luz. Por quê? Lá Deus estava agindo, lá Deus estava confirmando sua palavra, lá ele estava cumprindo a sua promessa que ele havia dado a Abraão 400 anos antes. Lá havia luz. Luz a lá, onde o povo de Deus crê, onde vivencia, aliás, a palavra, que a promessa que lhes foi dada. Lá não há trevas mais, o que foi com João. Ele diz: eu mesmo não sou a luz, eu vim para dar testemunho da luz. Caminhai na luz enquanto vocês têm a luz. Trevas cobrem a terra e escuridão os povos, mas sobre nós deve abrir o sol da justiça. Luz de Deus, luz da palavra revelada, como Pedro formulou e disse, quanto mais firme nós temos a palavra profética, que ilumina com uma clara luz em um lugar escuro. Luz está aí, onde a palavra profética está ligada com os acontecimentos proféticos, onde promessas passam para o cumprimento, onde Deus faz a história da salvação. Lá há luz divina, lá há revelação, lá há clareza, lá há verdade. Lá não é mais filosofado, não mais feito teologia, não mais feitos fantasias. Lá Deus é vivenciado. Isso se vê, lá se ouve e lá se vivencia. E eu creio que nós todos podemos dizer com razão: nós vivemos num tempo muito poderoso, em um período de tempo que jamais foi tão interessante e cheio de acontecimentos como agora a geração na qual nós vivemos agora. E não somente vivemos, mas vivemos na graça de Deus. Na palavra revelada nós vivemos. Nós temos luz sobre as coisas divinas. Não de livros, mas do livro dos livros, revelado pelo Espírito Santo. Porque nós cremos que o mesmo Espírito Santo que descansou sobre o profeta, descansa sobre nós, nós que cremos na palavra profética, e que nós, através do mesmo Espírito, temos a mesma clareza sobre a mesma palavra e recebemos os mesmos acontecimentos, e sobre os mesmos acontecimentos, porque Deus jamais poderia dar duas revelações diferentes sobre uma coisa. Nós temos que está no mesmo Espírito, ou seja, no Espírito de Deus, no qual os profetas estiveram. E o Evangelho de João, no Evangelho de João capítulo 10, nós encontramos a passagem conhecida que aqueles nos quais a palavra de Deus foi passada, esses foram chamados deuses. Se tornou grande para mim e se tornará até o último dia. Nós temos em nós substância divina, nós recebemos. Nós não recebemos interpretações, não explicações. Nós temos a santa palavra de Deus como semente original. Dentro de nós recebemos. E toda semente traz de acordo com a sua espécie. E o Senhor disse, a semente é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus em nossos corações, ela é colocada para que possa trazer fruto divino, e esse fruto será um fruto que permanece. Naturalmente, uns trazem 60 vezes, outros 100 vezes, mas uma coisa é certa, fruto surgirá. A palavra de Deus tem que ser obedecida pelo Espírito Santo. Se nós somente ouvemos a palavra de Deus, poderia vir a nossa cabeça, subir a cabeça, mas se a palavra que nós ouvimos entra em nossos corações e o Espírito pode esclarecer em nós e tornar viva, então vem luz e então vem vida. De acordo com a palavra da Escritura, nele estava a luz, e a luz, ou nele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. Luz e vida pertencem sempre juntos. Tudo que deve brotar e tem vida precisa de luz. E Deus assim nos concedeu luz, de acordo com a palavra profética, ao anoitecer. Agora nós somente temos que atentar para uma coisa, que em relação às outras coisas que nos atingem como congregação e se referem à preparação para esse grande dia, indicam para isso, que nós também lá não cheguemos, fiquemos de menos, que o amor divino que somente através do Espírito Santo pode ser derramado em nossos corações, de fato, seja derramado. Quando, antes desse culto, pensei que aqui, nesse bonito hotel ou restaurante, estaríamos reunidos, me veio, mesmo assim, o seguinte pensamento. Um dia, nós, aqui e lá, nas casas, nos reuniremos e teremos que orar atravessando até que cada indivíduo verdadeiramente vivencie a Deus. Isto terá que vir. E seria bom se essas casas não seriam casas em fileiras, mas tem uma pequena distância, uma casa de outra, porque há pessoas que têm a voz alta, mas isso eu não estou falando assim com leveza, isso está de fato no meu coração. Eu desejo que aqueles que da minha boca ouviram a palavra de Deus, eu quero revê-los no Senhor. Eu não posso simplesmente passar o largo de uma coisa que é necessária para que nós sejamos transformados e sejamos levados para cima para encontrarmos com o Senhor. E para isso é necessário, de acordo com a palavra da Escritura, que o poder de Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos more dentro de nós para então, no momento quando a trombeta de Deus ecoar e a voz do arcanjo ecoar, que então sejamos transformados para irmos em direção ao Senhor. Isso tem que ser o resultado final dessa última mensagem divina, porque a última mensagem, isso nós sabemos, a última era da igreja, o último tempo, a última geração. Quanto tempo ainda demore, não importa. Nós não nos firmamos nisso. Nós há pouco falamos das gerações. Nós fizemos as contas para a língua inglesa. São tão diferentes que somente só podemos estar surpresos. Então, não vamos nos fixar em anos. Vamos reconhecer os sinais do tempo e vamos aprender a partir disso, como o Senhor disse, quando virdes tudo isso que começa a acontecer, então elevai as vossas cabeças, pois sabeis que vossa redenção se aproxima. E no Evangelho de Mateus 24 está com referência aos últimos dias. Isso também é colocado por pessoas como fosse eterno e ficará assim. Aqui está em Mateus 24:7. Porquanto se levantar nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são somente o princípio das dores. Se contemplarmos que uma coisa, quando começam as dores, então o nascimento então já foi anunciado praticamente. Então, em breve, surgirá a vida. E nós vemos também isso, irmão Branham, ele disse claramente, e os princípios das dores da Primeira Guerra Mundial, o princípio das dores da Segunda Guerra Mundial, ele disse, então, vem as dores pela última vez, então será nascido algo. Aqui nos é dito que essas circunstâncias são o princípio das dores, não o fim, mas a introdução para aquilo que deve acontecer no tempo do fim. E Paulo, o apóstolo e profeta no Novo Testamento, ele escreve em 1 Tessalonicenses 5, versículo 3, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida. Aqui o Senhor diz que isso é somente o princípio das dores. E Paulo pega a mesma palavra, dores de parto, e escreve, quando disserem agora a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina perdição, como as dores de parto de uma mulher grávida. Hoje, não somente tem os títulos dos jornais, o que acontece com a América ou no Oriente, mas também paz e segurança. E pode-se até quase não crer. Um pouco de história, eu li ou percebi. Já os pais fundadores da Europa Central, eles queriam ter uma Europa que fosse até os Urais. E estranhamente, Gorbachev, agora há poucos dias, ele disse, eu tenho a visão de uma Europa geral que vai até as montanhas dos Urais. Eu não sei se ele leu, mas que ele disse a mesma coisa. E eu poderia mostrar aos profetas, isso estará na próxima brochura, que a Europa Oriental tem que ser acrescentada, porque tem 10 chifres e faz coisa conjunta com a besta e coloca a sua poder à disposição tanto tempo até que a palavra de Deus esteja cumprida. E então virá ira neles, e então eles queimarão a coisa com fogo e arrumarão. Mas nós vemos que também nesse ponto, de alguma forma, nós temos que, nesses dias, observar as coisas, não somente no setor religioso, mas também político, como tudo está se formando e o que está se desenhando, porque disso nós vemos que até que, quão avançado está o desenvolvimento. Voltando para aquilo que se refere a nós, nós temos, tanto quanto me é conhecido, nós consagramos nossa vida ao Senhor, vivemos para Ele tanto quanto podemos, o servimos tão bem como podemos, colocamos nosso tempo à sua disposição. Mas como é com a obediência, com tudo que faz parte, como está interiormente em mim, em você, em todos nós, se nós nos colocamos na direta presença de Deus, não somente pensamos com uma certa distância em Deus, mas nos colocamos de fato a sua presença, como então está conosco? Temos no nosso coração a confiança alegre na expectativa do retorno do Senhor, e isso também tem que vir. As coisas que nos seguram, que nos carregam, que nos causam peso, que são um empecilho para nós, terão que ser arrumadas para que nós possamos servir ao Senhor e possamos nos alegrar pelo seu retorno. Essa seria uma prova de que noiva e noivo têm um anseio, uma saudade um pelo outro. João, naquela época, ele pôde dizer: aquele que tem a noiva, esse é o noivo. Mas o amigo do noivo ouve o chamado de júbilo da noiva e diz: essa minha alegria agora então está plena. Mas então, no começo do tempo da graça, uma multidão do preparador de caminho esteve lá na primeira vinda de Cristo, cujo chamado de regozijo podia ser ouvido. Como deve ser, então, agora, antes da segunda vinda do Senhor, quando nós esperamos o noivo das nossas almas, como deve ser conosco, então? Em Tiago, nós lemos: não murmurai uns contra os outros, irmãos e irmãs, se quer murmurar ou suspirar, porque a vinda do Senhor está próxima. Nós temos que alcançar o ponto no qual tudo que é danoso para a nossa vida espiritual seja tirado dos nossos corações, como nós há pouco contemplamos, que Deus nos dê um novo coração e um novo espírito, uma vida nova atuada pelo Espírito, já aqui, nessa casca terrena. Mas deixe-me dizer a vós o seguinte: pessoas que foram agraciadas por Deus se portarão normalmente, sobriamente. Nós especialmente vimos isso no irmão Branham, um homem de Deus tão agraciado, mas ele permaneceu sóbrio e tão claro como qualquer outro cidadão normal. Quem de vocês poderia imaginar que um irmão Branham, em Louisville, Kentucky, ele passou em frente ao meu hotel e me deixou chamar e disse: irmão Frank, entre no carro, nós agora iremos juntos comer. Para nós, que nós o conhecemos dos cultos, das pregações de vida magnética, pensaríamos: isto é um homem que estava na plataforma, em pé, mas a sua vida cotidiana ele deve ter feito só à distância. Não, não foi assim. Ele tinha sentido de humor, ele tinha humor, ele sabia quando cada coisa cabia, ele tinha um tato, ele tinha tudo o que fazia parte da vida terrena e o decorrer das coisas. Amados, uma pessoa que de forma espiritual foi abençoada por Deus é uma pessoa clara e sóbria. Ela pode falar com políticos sobre política, com esportistas sobre esporte, com pescadores sobre pesca, e aquele que tem uma carta de motorista de barco também pode falar sobre isso. Nós não somos estranhos ao mundo, mas sabemos que não pertencemos a esse mundo. Às vezes, os crentes estragam a relação com os incrédulos diretamente porque não estão na condição de pensar normalmente, de reagir normalmente, de falar normalmente. Já na primeira conversa, colocam tudo e então se surpreendem e dizem: ó, os corações estão endurecidos. que os corações, de alguma forma, foram atropelados, que foi passado dos limites, isso eles não podem ver. Tem que se ser sóbrio e claro em todas as coisas. E vocês sabem também que o irmão Branham, justamente da natureza e da vida cotidiana, ele sempre tomou exemplos. Isso temos que atentar. Se somente começamos com as pessoas e falamos, ouçam, é o tempo do fim, o Senhor vem. Eles sequer sabem o ABC. Nós temos que, de fato, então, ter graça, receber graça do Senhor. Como nós temos que falar com as pessoas? Se temos um totalmente incrédulo diante de nós, então a conversa será totalmente diferente se tivéssemos alguém que já pertence a alguma congregação. Nós temos que nos deixar conceder graça pelo Senhor quando, se queremos ganhar pessoas para Cristo, e a nossa fala deve ser para ganhar os corações, e as nossas palavras, então, cairão em campo, em chão frutífero. Eu desejo a mim que todos os filhos de Deus, mais uma vez, sejam abençoados pelo Senhor de tal forma e sejam usados de tal forma como no princípio. Não somente um, mas de fato a completa multidão dos crentes, que nós também, entre os outros, não estraguemos nada. Você sabe, às vezes há visões diferentes, e nós aqui na Europa, nós também, comer, bebemos um copinho de vinho, de acordo com Paulo, isso até é bom para o estômago, mas se eu tomasse um copo de vinho na América, eu seria condenado eternamente lá. Isso é simplesmente assim. Então tem que se comportar corretamente. Houve um tempo na minha vida, então eu enfatizei a passagem bíblica, quem caminha na luz, ele não tropeça, não bate no lugar. Então, pode dizer a um peregrino, vinho é melhor do que água. Mas se você está contente com água, eu tomarei o meu vinho. Hoje, eu diria o contrário. Hoje, eu faria aquilo o que Paulo escreve aos romanos. Se eu, através do meu comer e beber, sou um tropeço ao meu irmão, então eternamente eu não querei tomar ou comer. Vocês conhecem a carta aos romanos. Então, vocês sabem, às vezes, de alguma forma, pode se fixar numa coisa, e importante é que tenhamos uma madureza na nossa vida da fé, que nós, de fato, possamos ser tudo a todos e caminhar uma milha com eles, se depois caminhar conosco uma milha de volta. Porque o que nós atentamos como certo no campo terreno é certo para nós, mas se nos tornamos um tropeço para outros, como nós, então, queremos responsabilizar isso? Eu somente menciono isso para sobressair esse ponto, que Deus nos conceda graça e sabedoria para que abramos a boca para falar com as pessoas da forma certa. Eu desejaria a todos nós. E eu sei uma coisa, entre as pessoas, há uma fome muito grande. Até agora, na Jamaica, havia um grande pregador, ele falou sobre o sábado, e abriu, então, e vieram algumas milhares de pessoas que para ouvi-lo falar sobre isso. Posteriormente, todavia, vem pessoas que haviam arranjado isso a um irmão Frank, e perguntam, isso estava certo? A besta do qual está no Apocalipse, a marca da besta, pode ser achado lá, se não se mantém o sábado, porque foi isso que ele havia pregado? Então chega isso. Não há clareza e não há revelação entre as pessoas. Elas querem saber qual é o número 666, e então a coisa vai no computador, então está toda a história na Europa e em Bruxelas. Para mim, sequer lá ou aqui, tem que se ver as coisas através da revelação divina. Aqui eu vos digo algo. Isso nos torna gratos pelo ministério do irmão Branham, que Deus pôde usar para nos, de fato, nos mostrar essas coisas à luz divina, os contextos mostrar claramente. Eu penso, mesmo se eu, se nem todos de nós estivessem na condição de dizer isso a outros, como de fato é, mas para vocês, vocês sabem, não é verdade? Cada um sabe para si mesmo. Com muitas coisas é assim, que se, do lado do campo espiritual, para nós sabemos, a outros, para explicar, já é um pouco mais difícil. Isso, no caso, talvez nem seja a tarefa do povo, nossa tarefa será de dizer às pessoas o que Deus fez a elas e dentro da pregação, e convidá-los para que venham debaixo da pregação, para que ouçam a palavra de Deus, e a partir da palavra, pelo Espírito de Deus, recebam clareza. Mas perguntado, em todos os círculos dos crentes é feito. Vocês não têm ideia de... São perguntas muito ardentes no nosso tempo. Qual é a marca da besta? E qual isso? E sempre se trata do Apocalipse. E se então temos que ouvir que é dito o que esse falou não tem nada a ver, então você pode imaginar o que se passa no coração. Então eu penso, ó Deus, conceda-nos a graça e a oportunidade para a humanidade que tem fome e sede pela verdade, que tem o direito de ouvir a verdade, que nós possamos, de fato, mais uma vez proclamar essa verdade divina como trombeta. Esse é o maior desejo do meu coração, e eu creio que Deus, no tempo determinado, quando chegar a esse ponto, Ele constará graça. Eu creio, como o irmão Branham disse, que dessa última mensagem não surgirá uma nova organização, mas sim a congregação noiva do Senhor será chamada para fora. E esse é o tempo. Ontem fui telefonado e foi perguntado, e a pergunta era: irmão Frank, você disse, você ainda crê que a colheita ainda não foi trazida? E o amado irmão, ele disse: eu quero te lembrar na passagem bíblica, o Senhor disse, será assim como nos dias de Noé, e você ainda espera que pessoas ainda sejam adicionadas? Eu disse: irmão, você poderia ler mais uma vez o texto? E eu disse, e qual seja, dessa vez, precisamente, às vezes pode-se ler e pensar de ter a coisa totalmente na mão e não se tem. E sabe o que está escrito lá? Como foi nos dias de Noé. Como muitos foram no dia de Noé, não li corretamente. Essa é uma diferença de céu e a terra. Se eu leio na Bíblia como foi nos dias de Noé, assim será nos dias quando o Filho do Homem se revelar, ou se alguém me quer dizer, tantas pessoas quanto foram nos dias de Noé, as tantas assim serão nos dias do Filho do Homem. Essa é a diferença. Isso não está escrito na Bíblia, está na cabeça das pessoas, e isso tem que se discernir. Nós, pela graça de Deus, aprendemos de ler a Bíblia mais uma vez, e falamos: Senhor, ajuda-nos, tem misericórdia de nós, se quando lemos a Tua palavra, conceda-nos clareza. Vocês percebem quão rapidamente, no ler da Santa Escritura, de repente lemos, podemos estar à direita, à esquerda, não estar certo, e se firmamos em uma coisa, de repente estamos firmes, fixados em uma coisa que não está certa. Não, vamos deixar isso com o Senhor. Eu sou, de fato, muito grato pela clareza da palavra, por essa absoluta clareza da palavra. Mesmo um tolo não pode errar. Ele vê o seu caminho e não cairá. Isaías diz, no capítulo 35, é o caminho alto e quem caminhar lá não cairá. Nós somos de coração gratos a Deus, que é assim agora como nos dias de Noé. Isso nós sabemos todos, que é assim, isso sabemos. Mas cremos de fato nisso, e desculpe se eu menciono Mombran pela quarta vez agora, mas ele no tempo da sua vida, ele teve uma das vivências mais maravilhosas sequer que pode se ter, quando ele foi tirado do corpo e foi trasladado ao paraíso, e então ele viu essa multidão incontável vestida de branco, e então foi finalizando quando ele perguntou quem são todos esses, e se foi dito, são aqueles que através do teu ministério se tornaram crentes. E uma irmã que já tinha 92 anos, quando foi, 92 anos de idade, ela disse, se você não tivesse ido, eu não estaria aqui. Você sabe, quando se faz tais viagens, isto não é comparável com o trabalho terreno, mas quando então estivermos na outra margem, vermos todas as pessoas que aqui foram guiadas ao Senhor, então nós sequer mais pensaremos no esforço que foi feito para isso, mas sim nós nos alegaremos com eles, que nós o tempo todo poderemos estar com o Senhor. Sejam sinceros, tão gratos quando vocês, como vocês são, que Deus vos chamou, agraciou e aceitou, perdoou, concedeu vida eterna, concedeu, tão gratos são outros também. E isto, o que nós aqui jamais podemos mostrar assim, porque a nossa mentalidade não corresponde a isso, as pessoas lá, elas estão fora de si quando elas ouvem uma pregação, quando vão à oração, então é oração em coral, então centenas de pessoas oram e louvam e glorificam o Senhor, porque puderam ouvir a palavra do Senhor. Nós, às vezes, fazemos isso em silêncio com o nosso Deus, mas deixe-me vos ler também, colocar essa passagem bíblica nos vossos corações. Aquele cujo coração está cheio, então a sua boca transborda. Se Deus preenche o nosso coração com a sua bondade, com o seu espírito, com o seu poder, como então os lábios podem se calar? Um compositor canta, todavia, e diz, e mesmo que os lábios se calem, então o coração meu ora, e os pensamentos se elevam sempre em direção ao céu. Mas o que ainda está escrito? Que nós devemos trazer o sacrifício da gratidão, qual seja o fruto dos nossos lábios que glorificam o seu nome e louvam o seu nome. Então, uma pessoa que recebeu algo do Senhor, ele se agradece com ele. Isso já na terra, se alguém vem, nos dá algo, então nós agradecemos para a pessoa correspondente. Assim, nós hoje, nós não podemos ter alta voz. Isso também não é necessário. Deus é um Deus vivo e ele é onipresente. Ele não é comparável com Baal, onde os sacerdotes tinham que gritar. Não. Nosso Deus, ele não dorme e não pestaneja. Ele ouve, ele vê. Ele conhece o grito da tua e da minha alma. Ele sabe. Nós desejamos servir-lhe fielmente. Nós queremos estar para ele, custe o que custar. E essa mensagem que ele nos confiou, essa nós queremos carregar. Se eu menciona essas coisas algumas vezes. Então, somente por esse motivo, porque de fato está muito no meu coração, e eu sei, da breve conversa com o irmão Müller e os irmãos, não somente a mim, está a todos da mesma forma no coração, que esta palavra viva, revelada, vivificada por Deus, iluminada por Deus, seja carregada para fora. E eu vos digo, não há nada comparável a isso. Isso agora pode ser que pessoas que não conhecem essa coisa e não estão a par disso podem talvez pensar que isso é exagerado, para não dizer que isso é ousado julgar assim, mas não é. Pela graça, nós somos o que somos, e é a obra de Deus em nós. Vocês procuraram Ele ou Ele vos procurou? Ele nos buscou, Ele nos agraciou, Ele nos amou com amor eterno, nos puxou para si, simplesmente por bondade e misericórdia. Assim, nós na palavra de introdução vimos, porque nos apareceu a graça de Deus que traz a salvação a todas as pessoas. A salvação foi trazida em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vocês podem ler isso nos Atos Apóstolos. Não há outro nome dado às pessoas debaixo do céu no qual podem se tornar ser salvos, a não ser o nome de Jesus. A salvação nos foi trazida, mas aceitar como presente, nós temos que fazer cada um para si, pessoalmente. E esse aceitar pessoal da salvação de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor, é necessário para nos tornarmos um filho de Deus, pois assim está escrito no Evangelho de João, no primeiro capítulo. Tantos quantos mas o aceitaram, a esses ele deu poder para se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Não uma igreja, não uma igreja livre, não uma congregação religiosa, não uma congregação ou seita ou alguma coisa, pode oferecer algo divino às pessoas. Somente Deus em Cristo reconciliou-nos consigo mesmo e nos agraciou. Em Cristo está a graça de Deus, e apareceu para você e para mim. E para possuí-la, você tem que aceitar o Senhor. E com Ele, Deus nos concedeu tudo, assim está escrito. Como Deus não nos deveria nos conceder também tudo? Ele fez. Tudo concedido, o que pertence à vida piedosa, o que serve à salvação, que é necessário, isso Deus em Cristo nos concedeu. Se ainda não temos, ou se ainda não se tornou revelado em nossas vidas, então talvez, através de incredulidade, através de lentidão, o que quer que seja, isso nos foi já concedido. Agora nós temos que tomar e, com a ajuda de Deus, fazer o melhor disso. E eu vos digo, se em relação àquilo que Deus nos dá, se deixarmos para Ele, então Ele pode abençoar, e então Ele pode nos fazer uma bênção. Que essa palavra, esses pensamentos que foram expressos, que possa ir aos nossos corações, para que também esse culto possa trazer fruto para a eternidade. Amém. Vamos levantar e orar. Nós inclinamos nossas cabeças, fechamos os olhos, abrimos os corações diante do nosso Deus, em cuja presença nós estamos. Ele vê tudo, Ele ouve, Ele sabe todas as coisas. Ele prova os nossos corações, aos nossos rins. Ele conhece os pensamentos de longe já. Davi disse no Salmo 139, Tu sabes, ó Senhor, se eu sento, se estou levantado. O Senhor sabe que nós nos levantamos para encontrá-lo na oração e com ele falar. Se alguém está no nosso meio que ainda não chamou o Senhor, ainda não conscientemente pediu por perdão e graça, não clamou por graça e perdão, precioso coração, deixa ser dito a você, no reino de Deus, tem que se ser nascido dentro dele. Não há uma entrada como membro, uma conexão, não uma possibilidade de alguma forma se entrar somente como Jesus, nosso Senhor, disse, a não ser que alguém seja nascido de novo, senão não poderá ver o reino de Deus. Nós desejamos que pessoas sejam nascidas de novo e como o profeta no Antigo Testamento expressa, como o frescor da alvorada, ver fresco, aceite a palavra de Deus como semente dentro de vocês. Digam sim no interior dos vossos corações. Retirem toda resistência, toda rebeldia para fora. E digam, Senhor, mesmo se eu não compreendo tudo, eu desejo aceitar, eu quero aceitar, eu quero ter a Ti, deixar Tu entrares em minha vida. E acontecerá, porque assim é a promessa do profeta Joel, que Pedro, no dia de Pentecostes, repetiu, cada um que chamar o nome do Senhor será salvo. Quem hoje chamar a Jesus Cristo e de coração pode dizer, ó Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, perdoa-me a minha culpa, meus pecados, tem misericórdia de mim, me aceita e me recebe. Em função da palavra de Deus, nós temos a garantia e a afirmação, esse deve ser salvo e deve ser redimido. Vamos fazer todos agora, cada um pessoalmente, vamos fazer isso com Deus. Nós oramos. Pai Celestial, de coração eu te agradeço que eu pude ver meus amados irmãos e irmãs e amigos que foram acrescentados. Fiel Senhor, para nós a coisa é santa, para nós é preciosa. Nós sabemos que tudo depende disso. Fiel Deus, nós não queremos somente crer, nós queremos crer assim como Tu disseste na Escritura. Fiel Redentor, nós te agradecemos pelo Gólgota. Tu deste a Tua vida e o Teu sangue para nos redimir. Tu pagaste o preço. Nós fomos reconciliados com Deus e fomos arrancados da morte, da perdição e do inferno e no caminho do céu. Nós te agradecemos por isso, fiel Deus. Eu te agradeço pela possibilidade de estarmos reunidos aqui. Nós te agradecemos pela liberdade que ainda temos. Ó Deus, nós te pedimos por toda a Europa, pelo leste e oeste juntos. Nós pedimos a Ti, especialmente pelo Oriente Médio e especialmente por todos os povos árabes. Fiel Deus, também lá Tu terás pessoas que Tu pode chamar para fora, porque tu disseste a Abraão, também com referência a Ismael, eu te ouvirei. E 12 príncipes devem surgir dele, fiel Deus. Ainda nós vemos o ódio e a inimizade, mas tu és a nossa paz. E pessoas que te reconhecem e te vivenciam têm paz com Deus, paz uns com os outros, paz com o teu povo. Amado Senhor, nós pedimos de coração por todos os povos, línguas e nações, também para a China, para a Rússia, por todos, que tu possas mais uma vez conceder graça e todos os muros e cercas possa por um breve tempo tirá-las ou por transmissão deixar entrar aos povos. Você tem meios e caminhos. Nós te agradecemos por isso e pedimos-te somente por uma coisa: mantenha-nos na tua graça, na tua vontade, na tua palavra, no teu espírito, ó Senhor, e nos molda firmemente e ajunta-nos. Amado Salvador, receba uma gratidão especial por tua palavra que nos se tornou tão preciosa para nós, por tua graça, pela salvação, pelo privilégio de ser a tua propriedade. Tu possas tirar todas as fraquezas e enfermidades humanas e nos coroar, olhar ao longo disso, nos curar com graça e misericórdia. Amado Senhor, tu estás próximo de nós, tu estás presente. Eu te agradeço por isso, fiel Salvador. O lenço que foi trazido aqui e foi determinado para que a pessoa seja dado à pessoa referente, que a tua bênção e o teu poder possa acompanhar e a fé seja então atuada e a resposta de Deus possa vir e a bênção do Senhor possa vir sobre essa pessoa. Nós te agradecemos, fiel Deus, e pensamos em todos que estão em lutas, que entraram em aflições, que estão enfermos, ó Senhor, que estão deitados. Também, irmão Brandstetter, nós te colocamos, ó Deus, no céu. Nós te agradecemos que tu és misericordioso. Nós te agradecemos por tua presença. Tu nos ouviste e abençoaste também pela última viagem. Eu te agradeço de todo o coração, fiel Deus. Ainda tu abres portas, ainda tu abres corações das pessoas para que ouçam a tua palavra, aceitem e creiam. Eu te agradeço pelos meus irmãos que têm a obra de Deus em seus corações e apoiam fielmente. Tu possas recompensá-los e abençoá-los da riqueza da tua graça. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, seja a glória e a honra, louvor e adoração, trazida eternamente. Amém. Amém.